queridos irmãos. Esta leitura hoje, esta palavra de Deus hoje, exalta a lei do Senhor. Muitas vezes essa palavra lei tem para nós uma conotação antipática. Lei parece algo que nos oprime, que limita a nossa liberdade, que tira assim o gosto de viver de verdade, como nós gostaríamos de viver. Mas a lei de Deus não é assim. Observe que nesta leitura, a ideia de lei aparece aqui como uma realidade positiva, profundamente positiva. E por quê? Porque a lei de Deus coloca o fiel em profunda comunhão com o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Como eu posso ter amizade verdadeira em relação a Deus? Eu não o conheço, se não sei qual é a sua vontade. A lei me ensina a vontade de Deus. É interessante que aquilo que na Bíblia nossa nós traduzimos por lei, em hebraico se diz Torá. E Torá, eu já disse aqui algumas vezes, viu? Torá não significa propriamente lei, mas instrução. Então, a lei não deveria ser vista como um conjunto de preceitos frios, impessoais, como as normas, por exemplo, da nossa Constituição. Não, não. A lei é uma palavra de vida, uma palavra de carinho que o Deus de Israel dirige ao seu povo, como um pai que, falando com seu filho, abre o coração para ele, o educa no caminho da vida. Aí está. Então, a Torá, a lei, não é tanto norma, não é tanto preceito. A Torá, a lei de Deus, é, antes de tudo, instrução, indicadores, setas que apontam para o caminho da vida. É este o sentido. É como um pai, assim, ó, que pega seu filho pela mão e vai com ele. Vai falando da vida, vai abrindo o coração, a sua experiência, vai lhe mostrando o caminho. Aquele canto, não sei se cantam aí na sua paróquia, é tão bonito, podia ser cantado até como o canto do ofertório. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para escutar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. É este o sentido, é este. Senhor, fala-me da vida. Senhor, mostra-me o caminho. Pronto, a Torá, a lei, a instrução de Deus é isso. É o coração do Senhor aberto para nos falar da vida, para nos mostrar o sentido da existência. Diante disso, a atitude nossa, a atitude do crente, do fiel diante da lei, só pode ser uma, essa de que fala o versículo 1 da leitura de hoje. Lembre, agora Israel, ouve, quer dizer, escuta, abre o coração para as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Ouve, ó Israel, como é difícil ouvir com o coração. A nossa tendência é viver do jeito da gente. A nossa tendência é pensar assim, eu sei o que é o melhor para mim. Eu não sou criança, mas só as crianças podem entrar no reino dos céus. Exatamente, porque só quem tem diante de Deus um coração de criança deixa-se guiar, deixa-se educar. Quando você vai decidir as suas coisas, o seu modo de viver, o seu modo de proceder, você vive de acordo com seu capricho, suas ideias, ou você sabe dizer, Senhor, fala-me da vida. Senhor, mostra-me os teus caminhos. Mas não é dizer assim, a minha consciência não me acusa de nada. Epa, epa, epa. Não. É escutar de verdade a lei do Senhor, tal como a igreja apresenta, tal como a igreja nolo ensina. Aí sim, aí eu posso de verdade descobrir o que o Senhor quer de mim. Então, ouve, ó Israel, ouve, é o primeiro mandamento. Deuteronômio 6, 4. Ouve, escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ouve, ó Israel, ouve a lei do Senhor. Ouvir significa abrir o coração, obedecer, acolher com total confiança. Você quer ver? Dê uma lida depois no Salmo 81, 80. Eu dou assim às vezes os dois números, porque na Bíblia você vai ver os dois números. Nos versículos 12 a 17. Então, Salmo 80, 81, versículos 12 a 17. Deus reclamando, se o meu povo me escutasse. Se Israel ouvisse a minha voz, mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Povinho teimoso, povinho azedo, povinho da cabeça dura, igual a gente. E aí Deus diz, então eu deixei que eles seguissem os seus caminhos. Pronto, quer se perder? Se perca. Diante de Deus você pode ter cabelo branco, pode ter dinheiro, prestígio. Como diz o matuto, pode ter nome de doutor, pode usar terno e gravata. Diante de Deus você será sempre um menino buchudo, uma menina buchuda. Diante de Deus será sempre uma criança. Deixe de ser besta, dobre o joelho, baixe a cabeça e feito criança traquina, abra o coração para Deus e deixe-se educar por Ele, guiar por Ele, porque Ele é teu Deus, teu Pai. Ele sabe o que é melhor para você. Isso a gente tem que aprender todo dia. Você tem que aprender. Eu tenho que aprender. Pois bem, a Torá, a lei, é palavra do Senhor Deus. E assim não pode ser modificada pelo homem. A palavra santa do nosso Deus não está para negócio. Não está sujeita às nossas modas, aos arbítrios, aos caprichos da gente. A gente, quantas vezes escuta essa gracinha? Essas coisas são antiquadas. A palavra do Senhor é eterna. Daí a afirmação, viu? No versículo 2 da leitura de hoje, nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Pense nisso, vá. Pense. É correto. É de acordo com o pensamento do Senhor querer adaptar a sua santa palavra e as exigências do seu evangelho aos sentimentos, aos modismos do mundo de hoje, divórcio, aborto, casamento gay, eutanásia, destruição de embriões humanos com fins pseudocientíficos, infidelidade conjugal, libertinagem sexual. O que é que o Senhor nosso Deus diria de tudo isso? Me diga, olhando Jesus nos olhos, o que Jesus diria dessas coisas? O que diz a respeito destas coisas, a sua palavra santa? Qual é o critério para o crente, meus irmãos? Qual é o critério para mim, para você? É a palavra do Senhor ou as palavras da moda, dos bem-pensantes de momento? Aqui está a questão. Quem crê, regula-se pela palavra do Senhor. Quem não crê, regula-se por si próprio. Faz do seu jeito. Segue seu capricho. Não tem um Deus a quem prestar contas. Não tem um Deus por quem se deixar iluminar. Mas nós cremos. Olhe, meu irmão. Olhe, minha irmã. Cuidado. Cuidado para, dizendo que crê, não terminar na prática, vivendo como ateu. Como ateu, prático. Como ateu na prática. Por exemplo, a leitura de hoje também diz, Moisés falou ao povo dizendo, agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência. Está aí. Veja, a Torá, a lei, não é algo que oprime, que tira a liberdade, mas é um caminho para a verdadeira liberdade. É um caminho para a verdadeira felicidade. Então, não ser um ateu prático, mas de verdade dizer, Senhor, meu Deus e meu Pai, ilumina meu entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, transforma o meu coração. Não deixes que minha escuridão me fale mais alto, que eu saiba te escutar. Dá-me um coração que escuta. Uma outra coisa interessante é essa história, né, de terra prometida. Para que entreis na terra prometida pelo Senhor vosso Deus. É que a terra será sempre prometida. A terra será sempre um presente de Deus. Os dons de Deus, e o primeiro dom é a vida. A fé é outro dom. Sua saúde, tudo que acontece, tudo que povoa, tudo que você tem na sua vida é dom. Pois bem, é como a terra prometida. É um dom que nunca poderá ser nosso de modo absoluto. É preciso estar sempre aberto para receber tal dom. E como é que eu me abro para receber o dom? Estando sempre unido de coração obediente ao doador que é Deus. Também hoje, como naquele tempo lá, pode olhar, quando Israel peca, Israel perde a terra, vai para o exílio, perde o templo, perde Jerusalém, perde tudo. Porque tudo isso só tem sentido como sinal de carinho do Senhor para conosco. É como um presente que o namorado dá para a namorada. Ele pode dar uma flor. A namorada aceita com a maior alegria. Não é o valor da flor em si, mas aquilo que a flor significa. Assim era a Terra Santa. Assim são os dons de Deus. Eles são preciosos não porque em si mesmo sejam o sentido da nossa vida, porque o sentido da nossa vida não está nessas coisas. Mas são preciosos os dons, porque são sinais do amor de Deus. São sinais de um Deus que cuida de nós. Mas se eu não amo esse Deus, se eu me fecho para ele, então o presente, o dom, perde o sentido. É, infelizmente hoje, o homem quer entrar na terra prometida como se fosse um direito e uma posse sua, independente de Deus. Pense nisso. Pense. A vida que você tem não é sua, de modo absoluto. A vida que você tem é preciosa. A vida que você tem terá sentido. É dom de Deus se você vivê-la na amizade com Deus. Pense se o homem consegue mesmo construir uma felicidade pessoal na sociedade sem Deus. Não consegue, não consegue. Depois, outra coisa bonita que essa leitura de hoje diz é que a prática dos preceitos do Senhor Deus faz de Israel um povo sábio. Meu querido irmão, minha querida irmã, a verdadeira sabedoria não vem do engenho humano. Sábio não é sabido. Sábio não é culto. Sábio não é inteligente ou estudado. Eu conheço tanta gente culta que é tola, não é sábia. Eu conheço tanta gente inteligente que é boba. Tanta gente sabida que não é sábio. O que é sábio? Sábio é aquele que compreende a si próprio, a vida, o mundo, a história, com o coração de Deus. Sábio é aquele que vê com os olhos de Deus, que sente com o coração de Deus, que entende com o entendimento de Deus. Assim, veja, assim sim, aí a gente experimenta o sentido verdadeiro das coisas. Porque a realidade verdadeira das coisas está no modo como Deus vê essas coisas. E só quando eu aprendo a colocar meu coração e minha mente em sintonia com Deus, é que eu começo a sentir como Deus, a ver como Deus. E aí começo a ver o significado verdadeiro de tudo. das coisas, dos acontecimentos, às vezes o que o sofrimento, uma dor, uma decepção, coisas que parecem sem sentido. Quando a gente as olha diante de Deus, a gente encontra um sentido. Muito bem, muito bem. Existe um salmo falando sobre a lei de Deus, agora sobre a Torá, que canta de modo lindo a grandeza da lei de Deus. É o Salmo 118, 119. Eu vou dar aqui umas dicas para que você reze. É aquele salmo bem comprido, tem cento e tantos versículos. Eu vou lhe dar aqui umas dicas para você rezar esse salmo com mais gosto, está certo? Primeiro, esse salmo é estruturado na forma de acróstico. O que é isso? Lembra aquele tipo de poema que assim a primeira letra de cada verso forma um nome? Por exemplo, amor. Aí eu começo, o primeiro verso começo com A, o segundo eu começo com M, o terceiro eu começo com O, o quarto eu começo com R. Então é um acróstico. Pois bem, o Salmo 118, na nossa língua não aparece, porque o Salmo foi escrito em hebraico. Ele é estruturado na forma de acróstico. Ele vai do A até o Z, do alfabeto hebraico. Tá certo? Vai do Aleph até o Tau. Por que isso? Porque o autor sagrado quer mostrar que esse salmo canta a lei de Deus. Então, ele canta a lei de Deus do A ao Z. Ele quer mostrar que a lei do Senhor cobre todas as realidades do mundo. Quer mostrar que somente a luz de Deus, tudo revela o seu significado mais profundo. Esse salmo, você pode olhar, ele é dividido em partes de 8 versículos. Sempre parte de 8 versículos. Então, os primeiros 8 versículos começam com a letra A. O segundo grupo de 8 versículos começa com a letra B. Por que isso? Porque 7 na Bíblia é a plenitude. 8, 7 mais 1 é a plenitude consumada. Então, o autor sagrado diz, olha, a lei vai de A a Z, ela cobre tudo. E ele vai cantando a lei de 8 em 8 versículos, ou seja, a lei é a plenitude consumada. Depois, outra coisa interessante, em cada versículo existe um sinônimo da lei. Por exemplo, vossos preceitos, vossos mandamentos, vossos juízos, vossas ordens, vossas normas, vossos mandamentos, vossa lei. Então, em cada versículo, ele canta, ele dá um sinônimo para a lei. É um canto apaixonado pela lei, porque a lei, repito, a lei é o coração aberto de Deus para nos iluminar. Você quer ver um sentido belíssimo da lei, para terminar essa história? Você depois olhe no profeta Baruque, no capítulo 4, versículos 2 a 4. Está tão bonito lá. Bem-aventurados somos nós, ó Israel, porque a nós foram reveladas as coisas que agradam a Deus. Está aí, está aí. Veja, nosso Senhor veio a esse mundo, nosso Senhor nos revelou o Pai, nosso Senhor nos mostrou o coração do Pai. Bendito és tu, cristão, porque a ti foram reveladas as coisas que agradam a Deus. Eu queria ainda tocar num último ponto. Tenha um pouquinho só de paciência. Vejam, se a lei é isso tudinho, a lei de Moisés no Antigo Testamento, qual é, finalmente, a relação de Jesus com a lei? Jesus veio abolir a lei? Por exemplo, a lei manda que a gente se circuncide. A gente não se circuncida. A lei proíbe comer carne de porco. A gente come carne de porco. A lei proíbe transfusão de sangue. A gente faz transfusão de sangue. A lei manda que a gente celebre as festas judaicas. Nós não celebramos as festas judaicas. A lei manda guardar o sábado. A gente não guarda o sábado, nem vai guardar de jeito nenhum. E agora? Veja, deixa eu explicar a vocês. Qual é o valor da lei atualmente? A igreja manda ler o Antigo Testamento. A igreja guardou para a gente o Antigo Testamento. A primeira leitura das missas, tirando o tempo da Páscoa, a primeira leitura da missa é sempre do Antigo Testamento. Depois vem o Salmo do Antigo Testamento. Por quê? Observe. Primeiro, Jesus afirma que nenhum iota é a letra menorzinha do alfabeto hebraico. tá certo? É como se fosse uma vírgula, pronto. Então, Nosso Senhor afirma que nenhuma vírgula da lei vai passar até que tudo se cumpra, tá certo? Você pode ver isso em Mateus 5,18, tá bom? Então, primeira coisa, está lá, nenhum iota passará, nada passará da lei até que tudo se cumpra, Mateus 5,18. E Jesus mesmo disse que quem não cumprir aqueles preceitos ou ensinar a não cumprir, será menor no reino de Deus. Bom, outra coisa, vamos lá. Por outro lado, Jesus se coloca acima da lei. Jesus nunca se coloca debaixo da lei. Jesus chega mesmo a aperfeiçoá-la. Ouvistes o que foi dito na lei. Eu, porém, vos digo. Ó, tá vendo? Você pode ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 21 e seguintes. Pode olhar. E agora? Depois Jesus diz uma coisa importantíssima. Isso eu queria que você gravasse, isso que eu vou dizer agora. Jesus diz ter vindo cumprir a lei. Eu não vim abolir, eu vim dar pleno cumprimento à lei. Onde está isso? Anote aí, vá. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Tá certo? Finalmente, como entender isso tudo? Primeiro, quando Jesus disse que veio cumprir a lei, não entenda essa frase, ele dizendo, eu vim obedecer a lei. Não é isso. Cumprir aqui quer dizer, eu vim realizar o que a lei prometeu. Tudo o que a lei havia prometido, dizia respeito a mim. Em mim, a lei se cumpre. A lei se cumpre e passa. Já dei aqui esse exemplo a você. Deixa eu repetir. Está lá o seu time de futebol treinando para o campeonato. Está certo? Está lá treinando. O meu time treinou para o jogo. Está certo? Muito bem. Treinou. No dia do jogo, os treinos cumpriram a sua função e perderam a utilidade. Era preciso o treino? Era, porque o treino preparava para a partida. Está certo? Agora, pronto, os treinos cumpriram seu papel no dia da partida. A lei de Moisés todinha preparava para Jesus. Jesus veio para cumprir a lei, ou seja, para realizar o que a lei tinha pronunciado, o que a lei tinha prometido. E agora, pronto. Como os treinos não têm mais serventia, a lei também não tem mais serventia. Nós não somos salvos pela lei de Moisés. Compreende? Um outro exemplo, se você não gostar de futebol, também não gosto muito eu não. Mas vamos ver, um botão de flor, pronto. O botão se abre, é bonito o botão, não é? Cheiroso, bonito, pode até colocar num jarro, colocar junto do Santíssimo, fica lindo. Pois bem, o botão se abre, tornou-se flor, passou o botão. O botão existia, era importante? Era. Era necessário? Era. Porque o botão é a condição, é a preparação para a flor. Na flor, o botão cumpriu a sua função e passou. É nesse sentido que Jesus diz, eu não vim abolir, não vim jogar fora como se fosse uma coisa inútil ou errada. Eu vim cumprir, eu vim realizar o que ela prometeu. Você compreendeu? Então, toda a lei, todo o Antigo Testamento, tinha como missão, como finalidade última, preparar o povo de Israel para o Messias. No Antigo Testamento, tudo está, direto ou indiretamente, relacionado a Cristo. Você depois leia lá Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesus no caminho de Emaús, explicando no Antigo Testamento tudo aquilo que dizia respeito a ele. Lucas 24, 27. Então, Jesus veio dar cumprimento, realização ao que a lei anunciava com seus preceitos. Nele a lei se cumpre e é superada. É superada porque não presta? Não. É superada porque foi cumprida. O Senhor Jesus não está debaixo da lei, está acima dela. E leva ao pleno cumprimento, fazendo passar da lei dos preceitos para a nova lei. Qual é a nova lei? É o Espírito Santo que foi derramado no nosso coração. Pentecostes era a festa da lei para os judeus. Vejam, nessa festa vem o Espírito Santo, Espírito de amor. A nova lei é o amor, mas um amor sem medida. Mestre, até quando eu devo amar? Até que ponto eu devo perdoar? Não tem mais medida. Porque a lei agora não é mais escrita em papel, é a lei do amor. É o Espírito Santo de amor. Eu vou lhe dar dois textos para você ver isso. Primeiro, Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. E depois, olhe lá, a criatura nova, cheia do Espírito, em Romanos 8:1-4. Vou repetir. Romanos 5:5 e Romanos 8:1-4. Você pode até perguntar, que você é perguntão, pode ser que seja curioso. Ô, Dom Henrique, se é assim, para que então a gente ainda tem na Bíblia o Antigo Testamento? Por que a igreja conservou? Existia um herege no século II, Marcião, que queria tirar o Antigo Testamento. E a igreja disse, não, fica. E é para ser lido na missa. Então, por quê? Para que serve o Antigo Testamento? Serve para quatro coisas. Quatro. Quer anotar aí? Se quiser, anote. Para que serve o Antigo Testamento? Primeiro, ele dá testemunho de Cristo. Jesus mesmo disse, vós consultais a Escritura, ela dá testemunho de mim. Então, a Sagrada Escritura é importante, o Antigo Testamento, para um cristão, porque ele vê que Cristo foi prometido. Ele vê que Cristo foi preparado. Ele vê que Cristo não é como um charlatão que chega dizendo que ele próprio foi ungido, que ele próprio é o Messias, que ele próprio é missionário, que ele próprio é bispo, que ele próprio é pastor, por invenção dele. Não! Jesus foi prometido, preparado, esperado durante séculos. Então, primeira coisa é isso. O Antigo Testamento dá testemunho de Cristo, certo? Por isso a igreja conserva o Antigo Testamento. Tem mais motivo? Tem, são quatro. Segundo motivo, o Antigo Testamento nos ajuda a ver quem é Deus. Como Deus é fiel. Como a exigência de Deus é por amor. Como Deus guiou o seu povo. Como Deus, quando promete, não traz jamais. Apesar de cumprir a promessa de um jeito que a gente nem espera. Como diz o Salmo, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E fizestes muito mais que prometestes. Esse é o segundo motivo. A igreja, ouvindo o Antigo Testamento, meditando no Antigo Testamento, aprende a ver a pedagogia e a fidelidade de Deus. Este é o segundo motivo. Tem mais outro? Tem. São quatro, eu já disse. O terceiro motivo. Olhando o povo de Israel, olhando os personagens da história santa, a gente vê quem a gente é. Nossa infidelidade, nossas manhas, nossa tentação à descrença, à autossuficiência. Veja, Israel sou eu, Israel é você. Muito do que a igreja tem é como Israel. Então, a gente olhando os personagens do Antigo Testamento, a gente olhando o povo de Israel, a gente aprende a se conhecer, a se olhar. Está aí o terceiro motivo. Tem mais outro? Tem. O Antigo Testamento também é fonte de vida espiritual. Quantas orações bonitas, os Salmos, por exemplo. Quantos exemplos de piedade, a fé de Abraão, o amor a Deus de Davi, apesar das doidices dele. Veja, a fidelidade sofrida de Jeremias, a disponibilidade de Isaías, o amor apaixonado de Oséias. Então, o Antigo Testamento é fonte de meditação, é fonte de vida espiritual. Veja quanta coisa para a gente aprender sobre a lei de Deus. Vamos rezar o Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que cumpre a lei, aquele que se abre para Deus. E o Salmo vai dizer, esse caminha sem pecado, não pratica a maldade, esse não prejudica seu irmão. Esse jamais vacilará, porque vive assim. Ou seja, porque vive ancorado, alicerçado na lei do Senhor. Está aí. Vamos lá. São Tiago fala do grande dom de crer. Observe, meus irmãos. A fé nasce da escuta da palavra. São Paulo diz que a fé entra pelo ouvido. Não é somente dizer que Deus existe. mas é entender qual é o Deus verdadeiro. Cuidado. Ah, é tudo uma coisa só. Nada disso. O Deus verdadeiro é unicamente o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé vem pela escuta da palavra. Quando eu digo aqui palavra, não é a Bíblia não, viu? A palavra de Deus é Jesus. Cuidado. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra de Deus você encontra na Sagrada Escritura, na pregação da igreja, que é a pregação apostólica. É escutando e crendo. Então, veja, a fé, crendo, vem pela escuta da palavra. Então, não é uma fé qualquer, num Deus qualquer, mas se trata de crer no Senhor revelado, anunciado na sua santa palavra, que é Jesus. Jesus presente na Escritura, Jesus presente na igreja. Depois, São Tiago afirma aquilo que São Paulo escreve tantas vezes, que o cristão foi gerado de novo em Cristo, ou seja, é um renascido, é um renato, daí vem o nome renato. Renato quer dizer renascido. É uma nova criatura. São Tiago diz isso. Então, eu escutando a palavra do Senhor, a lei do Senhor, o preceito do Senhor, eu sou gerado de verdade. Olha aqui como ele diz. De livre vontade, o Senhor nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Então, recebei com humildade a palavra de Deus, os preceitos do Senhor. Isto mesmo, a palavra do Senhor nos recria. A palavra do Senhor nos faz passar da velha para a nova criatura. Porque a palavra nos abre a fé e a fé nos dá o batismo. Eu vou citar três textos de São Paulo, você anote aí e pode depois ler meditando nisso que eu estou dizendo. Primeiro, segunda carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Certo? 2 Coríntios 5, 17. Depois, Gálatas 6, 15. Gálatas 6, 15. E depois, Efésios, capítulo 4, versículos 20 ao 24. Então, em todos esses textos, você vai ver que pela pregação do Evangelho, eu crendo, eu me torno uma nova criatura. Cuidado! Cuidado, não é só dizendo eu creio e pronto. É que eu crendo na pregação apostólica, eu tenho que pedir o batismo. Entro então na igreja e vou com ela formar um só corpo em Cristo, na vida e na Eucaristia. Compreende? É como eu digo aqui tantas vezes, o kit é completo. Não basta dizer assim, eu creio e pronto. Uma outra coisa que é interessante, né? No versículo 21, São Tiago mostra a força da palavra. Ela pode nos salvar. E aí vem, eu repito, essa explicação que acabei de dar. Tá certo? A palavra é o próprio Cristo. Ele é a palavra do Pai. A palavra que se fez carne. Está lá em João 14. Você pode pensar assim, esta palavra nos salva porque é cheia do Espírito Santo de Jesus. Então, ao ouvir, ler, meditar a palavra, essa palavra que tem força, essa palavra está lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, tirou tudo do nada, Deus disse e tudo foi feito, Deus falou e tudo existiu, pois essa palavra, ela vai recriando, ela vai reordenando o nosso mundo interior. Vai colocando meu coração, minhas vontades, meus instintos, meus sentimentos na vontade de Deus. Vai arrumando o caos do meu coração. Vai me recriando em Cristo. Assim, quem ouve e guarda a palavra vai descobrindo o sentido profundo das coisas. O sentido real, verdadeiro dos acontecimentos. Como eu disse quando falei na primeira leitura hoje, quando expliquei. É por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor é luz que ilumina, é lâmpada que guia, é bálsamo que consola. Mas atento, atento, a palavra do Senhor não é simplesmente a Bíblia. A palavra do Senhor é Jesus. E esse Jesus, palavra de Deus, a gente encontra na Escritura e na vida da igreja, na pregação da igreja, na sua tradição apostólica. Outra coisa, é importante observar as atitudes que o crente deve ter diante da palavra recebida. São Tiago diz hoje, a humildade de crer, que não é uma palavra humana, mas é palavra santíssima de Deus. Então nunca brinque com a palavra de Deus. Não tome Deus por compadre, não, viu? Escute a palavra de Deus levando a sério. Outra coisa, a generosidade que a gente deve ter diante da palavra, quer dizer, o esforço de colocá-la em prática na vida diária, no seu trabalho, no seu divertimento, na sua vida de família. Não pode. Na igreja é um santinho. Em casa é um capetinha. Na igreja chega, fica de pescoço torto. Em casa parece que não crê em Deus, que não ouviu a palavra de Deus. Não, essa palavra tem que ferir meu coração. Tem que plasmar meu coração. E eu devo levar isso para a minha vida. Está aí. A palavra de Deus é luz que deve nos iluminar. Tá certo? Deve nos guiar e a gente deve ser aberto para ela, com o esforço de colocá-la na prática, um compromisso de romper com o pecado, que é tão próprio do mundo, e se colocar como Jesus e por causa de Jesus, aberto para a palavra de Deus. Aí vai acontecer aquilo que São Tiago diz hoje. A gente vai ser aberto para os pobres, para os fracos, para os desvalidos da vida, não por ideologias humanas, por discursos bonitos. Não, a palavra de Deus coloca a gente de verdade, a serviço dos irmãos. E, finalmente, uma coisa também importante. Nunca se deve contrapor a palavra aos sacramentos, como fazem nossos irmãos protestantes. Quem crê de verdade na palavra tem que pedir o batismo. Crê de verdade na palavra é quem crê e for batizado. Acreditei na palavra que foi anunciada, tenho que pedir o batismo. E me torno, então, membro do corpo de Cristo, que é a igreja, que tem o seu ponto alto na Eucaristia, na missa. São Paulo diz, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. Sem isso, sem os sacramentos, a gente seria mero ouvinte da palavra, continuando a viver do nosso jeito e não segundo Cristo. Cristo não somente pregou, mas Cristo também realizou milagres. Cristo operou a salvação. Então a pregação da palavra tem que ser acompanhada da celebração dos sacramentos, que são a continuação na força do Espírito Santo das obras, dos gestos salvadores de Cristo. Mais uma vez, veja a questão da lei. O que cumprir? O que não cumprir? Sobretudo, o que Jesus quer colocar? Com que espírito cumprir? Primeiro, veja que voltamos ao Evangelho de São Marcos. A gente passou uns 5 domingos com São João, tá vendo? Agora voltamos ao Evangelho de Marcos. Muito bem. Mas, vamos lá. A gente tem que entender por que essa discussão de Jesus com os fariseus. É que os fariseus, ao lado da lei, da Torá, da lei escrita de Deus, eles tinham um monte de preceitos que os doutores deles criaram para proteger a prática da Torá. Eles diziam assim, ó, façamos uma cerca ao redor da lei. Faziam mesmo uma cerca. Por exemplo, eu vou dar 2 fatos para você entender. A lei dizia que ninguém podia levar mais de 40 chicotadas. Os fariseus tomavam isso ao pé da letra e só dava 39. Só dava 39, que era para, se o carrasco errou a conta, não passar das 40. São Paulo mesmo disse, eu levei as 40 menos 1 as chicotadas. Então, veja, cumpre a lei direitinha, mas tome chicote nas costas de São Paulo. Cumprem a letra até o extremo. Por exemplo, Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho. Não era preciso pagar o dízimo disso. Eles iam até os detalhes, mas faltava o amor. A lei, por exemplo, a lei proibia trabalhar no sábado. Os fariseus inventaram que você não podia nem levar o instrumento do seu trabalho no sábado. Um alfaiate tinha que ter cuidado para não levar um alfinete ou uma agulha ligado na sua roupa no sábado. Ainda hoje, por exemplo, para os doutores judeus, fazer fogo é trabalho. Então, os judeus, eles não acendem lâmpada no sábado para não fazer fogo. Já deixam no automático, as casas dos judeus observantes têm um automático que no sábado liga sozinho. Por exemplo, tenha o cuidado, olha que coisa, de afrouxar a lâmpada da geladeira para quando abrir a geladeira no sábado, a lâmpada não acender para não fazer fogo. Tô brincando não, não ria não, que eu tô falando sério. Então veja, fazer uma cerca ao redor da lei que era para, de modo nenhum, nem no mínimo detalhe, eles desobedecerem a lei. Ora, é essa casuística medonha que Jesus critica. Veja, eles cobram de Jesus aqui a questão das espigas debulhadas, mas em nome dessa casuística, de modo que a lei fica um peso, uma coisa tão complicada, que ao invés de ser alegria, eu falei na primeira leitura, falei na segunda, sobretudo na primeira hoje, que a lei é a Torá, é a instrução, é Deus abrindo o coração para a gente. Os fariseus tornaram a lei um inferno, um peso, uma complicação. Tanto que eles chegaram a dizer, está lá no Evangelho de João, essa gentinha que não entende da lei é maldita. E eles desprezavam quem não conhecesse esse emaranhado de preceitos. Mas tem gente que gosta de tanta picuinha na religião que se torna uma coisa chata. Pois bem, escute só. Jesus então responde de modo duro aqui aos fariseus. Cita Isaías 29, 13. Vocês cumprem a letra. Vocês repetem a lei com a boca, mas o coração de vocês está longe de Deus. Pronto. Para Jesus, o erro dos fariseus é esse. Eles dão mais importância a essas coisinhas, aos detalhes legais, do que ao coração da Torá. O coração da lei. Qual é o coração da lei? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. É uma questão de amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. É isso que Jesus critica. Jesus não criticava os fariseus porque eles cumpriam a letra. Jesus criticava porque a letra que eles cumpriam era sem o coração deles. Eles não botavam o coração. Lembram que eles pegam aquela mulher adúltera com aquele prazer danado de arrastá-la pelo meio da rua, expô-la todo mundo e levar até Jesus? Essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ter apedrejada. Tu, o que dizes? Reparem só. Tão preocupados com a letra da lei, não tem nem um pouco de amor, de compaixão pela mulher. Levam, fazem questão de expô-la no meio da rua. É isso que Jesus critica. Uma prática da lei sem amor. Uma prática da religião sem misericórdia, sem caridade. Tem gente que fala de Jesus o tempo todo, mas se comporta de modo tão duro, tão sem caridade, tão seco com os outros, que esse Jesus apresentado por essa pessoa se torna odioso. Olhe o Evangelho de Mateus 22, versículos 36 a 40. Dê uma olhadinha. Mateus 22, 36 a 40. Olhe Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. Então, o coração da lei é o amor, é a misericórdia. É isso que Jesus insiste com os fariseus, tá certo? Nosso Senhor hoje quer mostrar isso. A prática da verdadeira religião deve centrar-se no coração. Se quisermos ser agradáveis ao Senhor, devemos estar atentos às atitudes, às motivações do nosso coração, para que sejam segundo o coração de Deus. É o salmo de hoje. O salmo, Senhor, quem é que pode agradar ao Senhor? Quem subirá à vossa montanha? Só os puros de coração verão a Deus, porque verão com os olhos de Deus. E assim verão em tudo a presença do Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Agora, cuidado, viu? Aqui não estou dizendo que o cristianismo não tem lei. Tem. A liturgia tem normas, é para ser cumpridas, as normas da liturgia. As normas morais do cristianismo, os mandamentos da igreja, são para ser cumpridos, tá certo? Agora, o que Nosso Senhor insiste é que isso deve ser cumprido com o coração. Jesus diz, importa cumprir as coisas exteriores sem descuidar do principal, do essencial, o coração, que deve transbordar exteriormente no amor a Deus e aos irmãos. Pode olhar, Mateus 23, 23. Então, sermos obedientes à lei de Deus, sermos obedientes às normas da igreja, mas como sinal de amor com um coração caridoso, cheio de misericórdia, cheio de benignidade, não aquele coração cheio de azedume, de malignidade. Como o coração de Deus para conosco, que é bom, que é misericordioso, que é compaixão. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, uma santa semana, uma boa continuação de domingo.